Brasil.
O Rio de Janeiro, além de ser uma das cidades mais bonitas do mundo, se destaca a cada dia como um importante centro esportivo do planeta. Em 2007, o Rio recebeu os Jogos Pan-Americanos e o Parapan, disputado por atletas especiais.
Em 2014, a Copa do Mundo de Futebol terá vários jogos na Cidade Maravilhosa. E 2 anos depois da Copa, será a vez dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
Só que muito antes de receber a Copa e a Olimpíada, o Rio vai sediar os Jogos Mundiais Militares em julho do ano que vem. Serão 6 mil atletas de 130 países. O gasto com a competição será superior a R$1 bilhão.
Por isso, nessa semana, os auditores do TCU visitaram as obras da Vila Olímpica da Aeronáutica. O Tribunal de Contas da União vai fiscalizar toda a preparação para os Jogos Mundiais Militares. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares analisam mudanças na tributação dos cigarros.
Câmara debate metas da educação com especialistas do setor.
Deputados defendem o combate ao tráfico em outros estados.
Na opinião de Colbert Martins, do PMDB da Bahia, o governo federal precisa realizar uma ação conjunta em todos os estados brasileiros para acabar de vez com o tráfico de drogas.
Colbert Martins acrescentou também que está na hora do governo federal, por meio de ações integradas das Forças Armadas e das Polícias Militar e Federal, agir principalmente no Espírito Santo, Bahia e Pernambuco.
Nelson Pellegrino, do PT baiano, parabenizou os governos federal e do Rio de Janeiro pela ação conjunta em defesa do bem-estar da população e para combater o crime organizado no estado.
Nelson Pellegrino disse que a ação semelhante também foi articulada em 2009 com sucesso na Bahia para conter ações criminosas no estado.
Nelson Burnier, do PMDB, parabenizou o governo do Rio de Janeiro pela ação contra a violência no estado, com destaque para a retomada de territórios antes dominados pelo narcotráfico.
Nelson Burnier agradeceu a todas as forças de segurança que, de alguma forma, estão contribuindo para devolver a paz à população do Rio de Janeiro.
Capitão Assunção, do PSB Capixaba, reiterou a cobrança ao Congresso para aprovar a PEC 300. O parlamentar lembrou o compromisso da Câmara em concluir a votação da matéria após o pleito de 2010.
Capitão Assunção destacou a importância da aprovação da PEC 300 para resgatar a dignidade dos trabalhadores de segurança pública.
Eleições.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, classificou como preocupantes dados da pesquisa realizada pelo Instituto Census com o eleitorado brasileiro que votou nas eleições passadas. 1/5 dos eleitores já não sabem quem votou para deputado estadual e federal.
Com relação aos gastos de campanha divulgados pela Justiça Eleitoral, Eduardo Valverde pressupõe que irão ultrapassar os R$3 bilhões, uma vez que ainda não foram computados os gastos dos comitês financeiros e dos partidos.
Hernandes Amorim, do PTB de Rondônia, afirmou que o Poder Judiciário decidiu aleatoriamente sobre o futuro político do deputado Jader Barbalho, do PMDB do Pará, que renunciou ao mandato no início da semana.
Para Hernandes Amorim, a expressiva votação obtida pelo parlamentar que foi candidato ao Senado mostra que a população paraense tem o deputado na conta de um bom político e aprova sua atuação.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, disse não ter compreendido profundamente as razões do gesto do deputado Jader Barbalho ao renunciar o mandato. Para o parlamentar fluminense, a atitude de Barbalho pode ser um protesto contra uma suposta judicialização da política.
Chico Alencar considera, no entanto, que tudo que contribui para a democratização, para a transparência e para o interesse público deve ser bem-vindo.
João Oliveira, do DEM do Tocantins, defendeu o projeto de sua autoria que veda a participação do presidente da República, governadores de estado e do Distrito Federal e de prefeitos, quando não candidatos à reeleição, em atos de campanhas eleitorais de quaisquer outros candidatos.
De acordo com João Oliveira, a proposta estabelece ainda sanções para o caso de violação da regra e configura como abuso do poder político o recebimento de multas e reincidência passível de perda do mandato.
Fernando Chiarelli, do PDT de São Paulo, citou o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor do conto O Rei Nu, sobre um soberano que contratava alfaiates que, na verdade, eram estelionatários para denunciar as fraudes nas urnas eletrônicas.
Segundo Fernando Chiarelli, as denúncias feitas por ele sobre fraudes nas urnas eletrônicas têm sido uma das notícias mais acessadas na internet.
Eugênio Rabelo, do PP do Ceará, criticou a proposta de eleição indireta para o Parlamento do Mercosul, aprovada pela representação brasileira. Segundo o deputado, a medida desrespeita o protocolo estabelecido entre os países que veda a eleição de políticos com mandato.
Eugênio Rabelo afirmou que o Brasil não passa apenas por crises políticas e econômicas, mas principalmente por crises morais. Ele pediu apoio ao projeto de resolução de sua autoria, que estabelece normas para a eleição do Parlasul.
Relações Exteriores.
Ivan Valente, do PSOL, participou da comemoração ao Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Ivan Valente manifestou solidariedade ao povo palestino pela instalação de um Estado livre, soberano e democrático no país.
Educação.
Câmara debate metas da educação com especialistas do setor.
Deputados e profissionais ligados ao ensino avaliaram as informações sobre o segmento levantadas pelo movimento Todos pela Educação.
A repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre o levantamento.
O poder público investe 5 vezes mais em aluno do curso superior, são R$15 mil, contra R$3 mil por estudante da educação básica. Os dados são do Todos pela Educação, movimento com participação da sociedade civil, de gestores públicos, da iniciativa privada e de especialistas, que fixa metas a serem atingidas até 2022. Pelo levantamento, as crianças do 5º ano do ensino fundamental, a antiga 4ª série, superaram as metas de aprendizado da matemática em 2010, mas não atingiram as de português. Em matemática, 32,6% aprenderam o que deveriam, quando a meta para 2010 era de 29,1%. Em português, o índice foi de 34,2%, contra a meta de 36,6%. O conselheiro do Todos pela Educação, Mozart Neves Ramos, comemora os avanços, mas diz que no ensino médio os indicadores da disciplina não estão bem.
Em matemática é surpreendente o avanço que o Brasil teve nos últimos 10 anos. Mais do que dobrou o número de crianças ao final da 4ª série do ensino fundamental, né, que aprenderam em matemática o que seria esperado nessa etapa. Mas é também matemática a pior notícia, porque esses ganhos de aprendizagem que a criança tem na 4ª série do ensino fundamental, eles não são mantidos, né, ao longo da educação básica, ou seja, até o ensino médio, de forma que aqueles que terminam o ensino médio, somente 11% aprenderam o que seria esperado em matemática.
A deputada professora Raquel Teixeira, do PSDB de Goiás, que integra o Comitê Técnico do Movimento, diz que as metas foram definidas em comparação aos países desenvolvidos.
Essas metas, é bom que se diga, nós estamos querendo atingir em 2021, véspera de 2022, é um avanço para o Brasil, mas se compararmos com os países do primeiro mundo, Finlândia, Coreia, nós estaremos atingindo em 2021 o que eles são hoje. Então é natural e desejável que antes de 2021 os sistemas atinjam essas metas.
Na opinião do presidente da Comissão de Educação, deputado Ângelo Vagnoni, do PT do Paraná, uma das formas de atingir as metas é valorizar os professores pagando melhores salários.
O magistério brasileiro hoje é perto de 2.350.000 professores. Perto de 60%, 58% ainda percebe menos de R$800 para uma jornada de 40 horas semanais no nosso país. Então, se nós estamos falando de qualidade do ensino, se nós estamos falando do ponto de vista da melhoria da qualidade, o Brasil e a sociedade brasileira e o governo terão que enfrentar, já num curto espaço de tempo, o problema das condições materiais dos nossos mestres.
Segundo o relatório, a renda ainda é fator determinante para o acesso à escola e à conclusão do ensino pelos jovens. Em 2009, somente 37% dos jovens de 16 anos, de famílias com renda per capita de até 1/4 de salário mínimo, concluíram o ensino fundamental. Já nas famílias com rendimentos superiores a 5 salários mínimos por pessoa, o índice é de 96%. Aos 19 anos, o cenário é pior. Somente 17% dos jovens de baixa renda concluíram o ensino médio. O índice é de 93% nas famílias com renda per capita maior. De Brasília, Renata Torres.
Pedro Wilson, do PT de Goiás, comunicou que a Presidência da República e o Ministério da Educação enviaram à Câmara o novo Plano Nacional de Educação.
Para Pedro Wilson, o governo trata a educação como prioridade. Ele citou como exemplo a expansão das universidades federais, escolas técnicas e dos institutos federais de ciência e tecnologia, que juntas atingiram 40% das metas do Plano Nacional de Educação.
Gonzaga Patriota, do PSB, registrou a inauguração de mais duas escolas técnicas em Pernambuco, em Ouricuri e Afogados da Ingazeira, iniciativas que, segundo ele, integram o programa do governo federal para ampliar o ensino profissionalizante no país.
Gonzaga Patriota ainda comunicou que a Justiça de Pernambuco está realizando um mutirão para diminuir o número de processos pendentes no estado e atender às demandas judiciárias da sociedade.
Deputados destacam resultado de concurso nacional de português.
Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, parabenizou a estudante capixaba Sayonara Aparecida, moradora do município de Governador Lindenberg, por estar entre os 20 vencedores da Olimpíada de Língua Portuguesa, escrevendo o futuro.
De acordo com Lelo Coimbra, a estudante concorreu com 7 milhões de alunos dos 7º e 8º anos do ensino fundamental e ganhou na categoria Memórias Literárias.
Alex Canziani, do PTB Paranaense, comunicou o resultado final da Olimpíada de Língua Portuguesa, iniciativa do Ministério da Educação que premia estudantes de todo o Brasil.
Alex Canziani ressaltou que mais de 7 milhões de estudantes participaram da Olimpíada e parabenizou a estudante Beatriz Sayuri Yoshida, do município de Arapongas, no Paraná, que teve seu poema selecionado. Ele também elogiou a participação no evento da Escola Municipal João Paulo II.
Homenagem.
Albano Franco, do PSDB, registrou o centenário de nascimento do ex-governador de Sergipe, Luiz Garcia, que governou o estado de 1959 a 1962.
Albano Franco lembrou que o governo foi marcado por iniciativas como a criação do Instituto de Previdência do Estado e do Conselho do Desenvolvimento Econômico de Sergipe, além das descobertas de petróleo e sais minerais.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, manifestou votos de pesar pela morte do empresário e ex-deputado federal Expedito Machado.
Para Mauro Benevides, a trajetória política de Expedito Machado foi marcada pelo espírito público e pela intensidade na discussão de temas de interesse do Ceará, do Nordeste e do Brasil.
Manato, do PDT do Espírito Santo, registrou o falecimento do coordenador de sua campanha, o vereador Joãozinho de Oliveira, da cidade de Cariacica.
Germano Bonou, do DEM Gaúcho, homenageou o médico e político Benjamin Franklin Ramis Galvão, conhecido como o Barão de Ramis, que, segundo o parlamentar, desenvolveu projetos em meados do século XIX.
Neto de Dom Pedro II, Ramis Galvão escreveu em 1867 o seu livro O Púlpito no Brasil, ressaltou Germano Bonou.
Rômulo Gouveia, do PSDB da Paraíba, registrou aniversário de nascimento do cantor Luiz Gonzaga, conhecido como o Rei do Baião, que faria 98 anos no dia 13 de dezembro.
Rômulo Gouveia comunicou que nesta data o Museu Fonográfico Luiz Gonzaga, sediado em Campina Grande, e a Universidade Estadual da Paraíba vão promover um evento comemorativo que contará com a celebração de uma missa e vários shows de música regional.
Transportes.
Zé Geraldo, do PT do Pará, disse que as obras do asfaltamento da Transamazônica BR-163 e as reclusas de Tucuruí, entre outras, poderão ser aceleradas no próximo ano.
Ainda segundo Zé Geraldo, não há perigo de nenhum quilômetro de obra parar no próximo ano, porque a prioridade do governo federal terminar as que estão em andamento não só no Pará, mas em todo o Brasil.
Beto Faro, do PT do Pará, informou que no último dia 30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente eleita Dilma Rousseff inauguraram o sistema de transposição de desnível dos rios Tocantins e Araguaia, além de assinarem contratos do programa Luz para Todos para municípios da Ilha do Marajó.
Beto Faro lembrou que a inauguração das reclusas de Tucuruí será decisiva para a implantação da hidrovia Araguaia-Tocantins, ligando os portos de Belém e Vila do Conde à região do Alto Araguaia, em Mato Grosso, numa extensão de aproximadamente 2 mil quilômetros.
Economia.
Parlamentares analisam mudanças na tributação dos cigarros.
Projeto em debate na Câmara aumenta o tributo cobrado na comercialização de cigarros para desestimular o consumo.
A Câmara recebeu especialistas em tributação e na cadeia produtiva do fumo para debater o tema, segundo explica a repórter Verônica Lima.
A audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico discute nova forma de tributação de cigarros. Projeto de lei do deputado Tadeu Filippelli, do PMDB do Distrito Federal, propõe o acréscimo de uma alíquota variável ao imposto sobre produtos industrializados, a ser calculada de acordo com o preço de venda do cigarro. Atualmente, o valor do IPI é fixado em reais para cada classe do produto. Um dos objetivos do projeto é elevar os preços dos cigarros para aumentar a arrecadação e desestimular o consumo. Mas para Felipe França, consultor da Fundação Getúlio Vargas, se o projeto for aprovado, o valor de varejo do cigarro subirá para mais de R$7, o que aumentaria o contrabando e a informalidade, pois, segundo ele, as pessoas não vão deixar de consumir cigarro, mas vão passar a consumir o que não paga imposto. O representante da Receita Federal, Marcelo Menezes, discorda que a medida aumentará os preços dos cigarros, mas concorda que não ajudará na arrecadação. Ele explica que algumas empresas não repassam o aumento de tributação para os preços de venda, simplesmente porque não pagam os impostos. Para ele, a inclusão da tributação percentual fará com que todos pratiquem preços baixos para pagar menos impostos. O problema com o sistema atual, segundo o presidente do Sindicato da Indústria do Fumo de São Paulo, Sérgio Vilas Boas, é que a correção do IPI não acompanha os índices de inflação. Isso faz com que produtos mais baratos tenham impostos proporcionalmente mais altos, prejudicando as empresas menores.
Qualquer empresa que surja, as pequenas, que não tem espaço nos pontos de venda relevantes ou no mercado relevante, formador de opinião, elas precisam competir em mercados periféricos, né? E esses preços nesses mercados são mais baixos. Então, essas empresas acabam tendo um ônus tributário maior do que as empresas que conseguem preços mais elevados nos mercados mais relevantes.
Mas o presidente do Instituto de Ética Concorrencial, André Franco Montoro Filho, discorda que a relação entre produto barato e empresa pequena seja tão direta e defende que, no caso do cigarro, a lógica de impostos mais baixos para marcas mais baratas não é boa, pois estimularia o consumo pela população de baixa renda, que teria menos acesso a informações sobre os riscos do cigarro e a sistemas de saúde. Para o representante da empresa de tabaco Philip Morris do Brasil, Maurício Mendonça, a solução seria a tributação única de todos os produtos, pois todos têm o mesmo impacto para a saúde.
Hoje nós temos um modelo no Brasil que tem 6 classes tributárias. Essas 6 classes tributárias, elas estão baseadas no tipo de embalagem e no tamanho do cigarro. Essas características, para efeito de controle do consumo e para arrecadação, elas são irrelevantes, porque não são essas características que determinam, né, se um fumante vai adotar ou não uma marca. Portanto, o sistema brasileiro atualmente, ele induz que os fumantes fumem aquele cigarro que paga menos tributos. Com isso, você tem uma arrecadação menor do que a arrecadação potencial que deveria ter no país.
Após a audiência, o relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Jurandir Juarez, do PMDB do Amapá, disse que vai investigar a hipótese de inconstitucionalidade da tributação mista levantada durante a sessão. De Brasília, Verônica Lima.
Wellington Fagundes, do PR, parabenizou a classe industrial de Mato Grosso pelos 35 anos da Federação das Indústrias do Estado.
Wellington Fagundes informou ainda que foi lançado pelos Correios, no último dia 30, um selo estadual em comemoração aos 35 anos da entidade.
Agricultura.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, destacou o trabalho realizado pela Embrapa nas pesquisas sobre a agroenergia. O deputado explicou que a agroenergia se refere não só à produção de biocombustíveis, mas à produção energética com aproveitamento de sobras da agricultura.
Rodrigo Hollenberg destacou ainda que os recursos para a pesquisa vieram do governo federal. O parlamentar acredita que o Brasil vai melhorar sua competitividade no setor energético, sobretudo com uma forma sustentável de produção, que sequestra o carbono em vez de jogá-lo na atmosfera.
Luiz Conto, do PT paraibano, defendeu a aprovação dos créditos suplementares ao orçamento da União, com o propósito de assegurar o empenho das emendas parlamentares e a liberação de recursos para garantir a execução de obras de infraestrutura no campo.
Luiz Conto disse que o INCRA aguarda o envio de crédito suplementar para proceder o assentamento de agricultores que encontram-se acampados na Paraíba e aguardam uma oportunidade para produzir e garantir sustento de suas famílias.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a inclusão do projeto que altera o Código Florestal na pauta de votações da Câmara. O deputado elogiou o trabalho da comissão especial encarregada de analisar o projeto e, em especial, o relatório produzido.
Para Valdir Collato, um dos pontos fundamentais do projeto é a possibilidade de os estados produzirem sua própria legislação ambiental, tendo a lei federal como diretriz, mas legislando de acordo com sua realidade local.
Últimas notícias.
Dr. Talmir, do PV de São Paulo, registrou que no sábado, dia 27 de novembro, as comissões diocesanas em defesa da vida realizaram em todo o país uma vigília em prol dos nascituros.
Dr. Talmir explicou que a vigília foi um pedido do Papa Bento XVI em defesa das crianças nascentes em todo o mundo.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.